dizendo o seguinte, que até quarta-feira nós não tínhamos nenhum de pregar hoje pela manhã, que normalmente não assumo dois compromissos no mesmo dia. Hoje eu estou pregando em Monte Mora à tarde, então não tinha nenhum plano de estar pregando hoje de manhã. Mas durante a oração, não sei se foi, acho que foi quinta-feira, eu senti uma palavra do Senhor bem forte. E aí resolvi ministrar essa manhã. E normalmente também eu não sei o título das minhas palavras. O título vem depois. Quando você ouve tudo, aí você pode o título que você quiser. Mas hoje vem o título da palavra: O Amor Furioso de Deus. Nós estávamos aqui, estava cantando essa música, e o Arnel veio para mim e falou assim: corta com esse negócio aí, o amor furioso. Claro, é que tem gente que não concorda, né? Nossa, não conhece Deus então, porque o termo exato para expressar como Deus é o amor furioso. A Bíblia diz, Jesus diz em João 17, que vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. Então a vida eterna não vai começar depois que nós morrermos. Se você conhece a Deus, você tem vida eterna agora. E a igreja deve ser um lugar onde esse conhecimento de Deus cresce, onde ele aumenta. A Bíblia diz que a luz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. E nós temos, acho que a última vez que falei aqui, falei que teve uma ênfase sobre a igreja nas casas, que é muito bem-vindo, porque a igreja não pode ser uma coisa formal, uma coisa que nós não nos conhecemos, não abrimos nossa intimidade. Nós temos que ter amigos verdadeiramente, nós temos que ter pessoas que se importam conosco, que se alegram conosco, que se entristecem conosco. A igreja não pode ser um lugar oficial, religioso, onde a gente tem programa, a gente vai, passa o seu irmão, vira para o seu vizinho, fala isso, fala aquilo. A igreja tem que ser um lugar onde nós temos vínculos, temos amizade, temos ligações, e onde não é só no domingo, mas em todos os dias da semana. Então essa ênfase de ir para as casas é uma ênfase de Deus, é uma ênfase necessária, é uma ênfase para tirar a igreja de programas e colocar ela dentro das nossas famílias, dentro das nossas vidas pessoais. Mas essa ênfase pode ser exagerada, qualquer coisa pode ser exagerada. E nós precisamos entender que a igreja em Atos reunia de casa em casa e também no templo com milhares de pessoas. Nós precisamos entender que existe uma dimensão da vida da igreja que só vai acontecer em reuniões maiores, em reuniões grandes, onde o povo de Deus se reúne e a mente e o espírito está desocupado de coisas materiais e as atenções estão todas voltadas para Deus. Quanto mais pessoas estiverem no lugar com mais atenção e mais foco, mais a presença de Deus vai descer. Quanto mais forte for a lente, mais fogo vai pegar do sol. Então nós temos, como igreja, orado vários anos. Ontem completamos 6 anos da torre de oração, de uma vez por mês, 24 horas. Nós estamos orando para Deus nos visitar com o avivamento dele. Nós queremos a presença de Deus de uma forma transbordante. Nós não queremos esse nível que nós temos, nós queremos muito mais do que temos recebido até agora. E ao ler o que Deus fez no início do século passado, durante todo o século passado, nós vemos que hoje nós temos muito menos do que já foi dado. E Deus quer nos dar isso, e só não temos porque não pedimos. E nós estamos pedindo, e Deus vai mandar. E isso não vai chegar nas casas, isso vai chegar nas reuniões gerais, quando o povo de Deus está reunido em um só lugar, em um só propósito. Então as reuniões como essa de manhã devem ser, cada uma delas, não repetição da anterior, mas deve ser uma vereda como do justo, que brilha como a luz da aurora mais e mais. Ou seja, precisamos conhecer mais a Deus. Vir na oração, ontem eu vim, foi muito precioso, muito precioso. Estar aí na presença de Deus, unindo com as orações de todos que vieram antes e todos que viriam depois. A oração da igreja é muito mais poderosa do que a oração individual. A oração individual é importante, mas quando a igreja se une em um propósito, ela tem muito mais autoridade. Então, nós estamos orando incessantemente. Nós queremos a presença de Deus. Nós queremos carregar essa presença. Não estou dizendo que avivamento vai ficar dentro do salão, que você vai ter que ir para a reunião de avivamento para ter avivamento, não. Estou dizendo que o romper de avivamento é nas reuniões gerais. Mas o efeito é lá fora, é em nossas vidas, carregando isso para nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho. As pessoas vão ver em nós algo que não é de nós. E a Bíblia diz que eles não vão nos glorificar, eles vão glorificar nosso Pai que está no céu. Veja os homens as suas boas obras e glorifique o vosso Pai. Como é que vão ver minhas boas obras e glorificar o Pai? Porque eles vão saber que eu não seria capaz nunca de fazer o negócio daquele. E a única pessoa capaz de fazer aquilo é Deus. Então eles vão ver nossas boas obras e glorificar a Deus, porque vai ter sobre nós a presença. Amém? Essa presença. Essa presença. E eu tenho meditado esses dias, pensado sobre a natureza de Deus, sobre quem Deus é, como Ele se revelou no Velho Testamento, como se revela no Novo. E nós temos uma Bíblia, então conhecer a Deus, conhecer a Deus. E se sabe que quando você começa a conhecer a Deus, como é que você sabe que está começando a conhecer a Deus? Te dá uma necessidade urgente de conhecer mais. Você fica assim inconformado do pouco que você conhece. Então, como você conhece que alguém conhece a Deus? Ele é uma pessoa fissurada em Deus. Ele não tem, ele viciou. Ele achou um negócio que ninguém mais achou. Então nada mais tem graça. Tudo perde sabor, tudo perde a graça, tudo perde o encanto. Ele faz as outras coisas, mas as outras coisas não tem graça, porque ele encontrou algo que é o sabor mais saboroso do que tudo que tem, que é a beleza maior que qualquer beleza que pudesse ter, e é um amor tão profundo que não tem nada igual. Então ele precisa de mais. Os homens da Bíblia que conheciam a Deus eram homens assim. Moisés, Deus falou assim: eu te conheço, Moisés, eu te conheço igual a nenhum outro. Se tiver profeta, revelarei sonho, visão. Você não, eu venho face a face. Eu gosto de você, conheço seu nome. E o que Moisés fala diante disso? Deus, já que você me conhece por nome, me revela. Mas eu estou te revelando mais do que tudo. Por isso mesmo, eu não sei nada, eu preciso te conhecer mais. Moisés ficou assim, emprestado para qualquer outra coisa, porque ele conheceu o tesouro de grande valor. Ele entrou e Deus falou assim: ó, Moisés, eu vou te levar no limite, vou te levar tipo na beiradinha. Se passar disso, você morre. Eu não quero que você morra, então eu não posso. Isso não é amor furioso? Eu vou te amar tanto que vai te matar. Isso é amor furioso. Isso não é amor calmo. Isso não é amor assim, sabe? Que dá para entrar, não. Amor furioso mata. De tão grande, de tão poderoso, de tão forte, que não dá para aguentar. Então, mas eu sei que você está querendo coisa que só tem na vida eterna, mas você não é hora de ir para a vida eterna. Então, calma lá, e eu vou te dar o máximo que um homem pode ter. E aí, Deus passou diante dele e proclamou. Deus proclamou como Deus é. Deus proclamou como Deus é. Deus falou: eu sou assim, para Moisés. Não é alguém contando para Moisés como Deus é. É Deus falando para Moisés como ele é. Eu sou assim. Eu sou assim. E eu não sei quantos de vocês pegaram, estão lendo esse livro, recebe, alguém está lendo, vendo. Isso aqui tem uma revelação, é baseado nessa, começa nessa revelação de Deus a Moisés. Deus fala 7 de suas características, e uma só dessas características ele repete 2 vezes. Uma ele repete 2 vezes, para dizer que essa é a mais forte. Ele é justo, ele é misericordioso, ele é compassivo. Mas ele é cheio de recete, que não tem tradução. As palavras que eles colocam em português, em inglês, não perdem muito. Eles têm que ler o livro inteiro para entender o que ele está falando aqui. E toda vez que eu vejo isso no laboratório, nas leituras, eu olho para ver se é, porque muda muita coisa. Muda muita coisa. E eu acho que talvez a expressão que mais expressa esse excesso, que é uma palavra hebraica, é o amor furioso. É o amor furioso de Deus. Vamos abrir aqui em Cantares 5, versículo 16. Pedir a Deus para nós temos poucos minutos, que não peço para prolongar, e tem muitas passagens, eu sinto a palavra de Deus muito forte no meu interior, mas eu não sou capaz de transmitir, não consigo, mas Deus pode falar com o seu coração, porque é um negócio que não é do homem, é coisa de Deus, e intermediário atrapalha. Deus, com o seu espírito, pode falar do seu espírito. E eu gostaria que você falasse: não, eu quero entender mais sobre esse negócio de Deus. Quero saber quem Deus é. Me revela um pouquinho mais do que eu já vi até agora. É isso que nós queremos nessa manhã. Senhor Jesus, Senhor, tira toda a distração de nossas mentes. Senhor, vem com o teu Espírito, falaste que o Consolador ia estar conosco todos os dias até a tua volta. Senhor, fala profundamente em nossos corações. Senhor, sonda os corações. Senhor, sabe quem está aqui com fome, sede, com vazio muito grande, sentindo falta, sentindo saudade de ti, Senhor. Senhor, sabe qual a capacidade que cada um tem para captar algo a respeito de ti, Senhor. Vem e revela-te a nós nesta manhã. Nós não queremos mais ensinamento, nós não queremos mais exortação, nós queremos a tua pessoa. Nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, conquiste os nossos corações. Senhor, fascina-nos, seduza-nos. Senhor, tira o véu, tira a religiosidade. Tira, Deus, a maneira que a gente lê a Bíblia, a maneira que a gente ora, a maneira que a gente canta. Senhor, tira e ajuda-nos a perceber alguma fração do teu amor, da tua grandeza, do teu poder, da tua presença. Senhor, conquiste os nossos corações. Nesta manhã nós pedimos a ti, conquiste-nos, ó Deus. Não deixe-nos ficar satisfeitos de apenas entrar no santo lugar e ir embora. Dá uma frestinha para a gente entrar no Santíssimo Lugar. Oh Deus, estamos gratos pelas orações, pelos cânticos, pela palavra, por tudo, oh Deus. Mas nós queremos ir além. Nós queremos tocar em tuas vestes. Queremos olhar em teus olhos. E queremos ser mudados. Queremos ser transformados. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Em primeiro lugar, eu queria só... não há palavras para expressar isso. E E eu precisaria ter uma revelação muito mais clara, eu tenho, então não sou, sou incapaz. Mas eu queria dizer que Jesus é uma pessoa fascinante, alucinante. E se nós tivermos um pouquinho de uma visão dele, a gente não quer mais nada, só ele. Ele é a pessoa mais atraente que existe no universo. Ele é tão poderoso a sua atração que todas as coisas do céu e da terra vão convergir nele. Eles falam do Big Bang, que as coisas estão distanciando um do outro. Ele é o Big Crunch, ele é aquele que vai juntar. Nós originamos nele e nós vamos voltar para ele. E nós temos o privilégio de não ir na marca, mas agora podemos ir voluntariamente porque nós somos seduzidos por ele. Nós precisamos urgentemente entender quem ele é. E se você tem isso, você não precisa de ninguém falar para você ser santo, fazer isso, aquilo. Não, você não precisa de ordem nenhuma, porque você viu, e você é mudado, porque aquilo exerce uma força de atração muito grande, muito grande. Por 2000 anos, ele tem atraído pessoas. Ele está atraindo hoje pessoas de toda parte do globo terrestre. Chineses, paquistaneses, egípcios, copos. Ele está atraindo pessoas. Ele é além de nossa imaginação. Ele não é tão distante que nós não possamos ver. Ele está exercendo essa atração já. Pessoas são mudadas. Pessoas têm pago o preço máximo e morrido. Teve uma vez que alguém ficou preso numa cadeia, anos a fio, trevas, escuridão, esvagou totalmente o seu corpo. Mas quando vieram tirar ele, não quis sair de lá. Escreveu nas paredes da cela: sublime amor, o amor de Deus, que a pena não consegue escrever. Se o mar de tinta se enchesse, não dava para escrever. Ele encontrou o amor de Deus dentro da cadeia. É algo além de palavras, é além de imaginação. E nós só vivemos do jeito que a gente vê, vive, porque não tem noção disso. Porque se a gente tiver noção, isso exerce uma influência sobre todas as nossas células, todo o nosso ser. A gente fica irremediavelmente viciado com ele, apaixonado por ele. Então aqui em Cantares 5:16 diz: o seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Ele diz: o seu falar é muitíssimo suave. Quem já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu? Você não estaria aqui se você não tivesse ouvido. Vocês já ouviram. Mas vocês ouviram um sussurro, vocês ouviram algumas palavras. Mas só isso já mudou a sua vida. Imagina se ele começar a falar mesmo. Gente, o que nós experimentamos é muito pouco em relação ao que é. E esse pouco já nos mudou. Esse pouco já nos mudou. Seu falar é muitíssimo só. Ele é totalmente desejado. Em João 6, todo mundo está querendo ir embora. João 6, versículo 66. Diz o seguinte: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Em
Então Jesus respondeu: vou explicar para vocês o que eu falei. Eu não quero que ninguém vá embora, eu quero salvar o mundo. Em vez de minha pregação estar assustando as pessoas, em vez de atrair as pessoas, talvez eu estou pregando errado, a pessoa tem que ir embora. Vou abaixar a mensagem, vou diminuir as exigências, vou fazer uma mensagem mais palatável, vou falar uma coisa que é mais popular. Não, essa não é a reação de Jesus. Ele falou assim: vocês entenderam muito bem, é isso que eu falei mesmo, vocês também querem ir embora? Ele não vai baixar seu convite, suas exigências para o nosso nível. Ele fala: não, você vai ter dois, três, quatro, não tem interesse. Vocês também querem ir embora? E qual foi a resposta? Perguntou para os doze que o pai deu para ele, que escolheu por nome, e orou a noite toda. Ele falou assim: está todo mundo embora, você quer ir embora também? É, a onda agora é embora. A onda é dizer que eu não sou nada. Então, vocês também querem ir embora? Ele sabia que eles não iam embora. Mas ele falou: você quer ir embora? Você quer ir embora? Que uma coisa que Deus não tolera por causa do seu amor furioso é que alguém fique com ele por conveniência. É que alguém fique com ele porque ele faz a pessoa ficar. Que alguém fique com ele porque vai estar com medo do inferno. Que alguém fique com ele na marra. Isso Deus não tolera. O amor furioso, ele quer que a pessoa ame de volta. E se a pessoa não ama de volta, então vai embora. Melhor não ficar. Deus não está querendo só ser um bom vovô do céu, derramando bens. Ah, é bom abençoar. É divertido abençoar. Abençoar todo mundo. Abençoar. Que legal. Não. O reset é amor insondável, incalculável. Porém, é um amor que procura resposta. É um amor de aliança. É um amor que quer saber se vai devolver esse amor para mim. Você vai me amar com a mesma intensidade que eu estou te amando? É um amor, por isso que chama amor furioso. Que não é só um amor que chove, leva, não tem problema. Não. Esse é o amor que exige correspondência. E não só correspondência, que exige exclusividade. E também diz o seguinte: você não precisa casar comigo. Pode ir embora. Mas se casar e quebrar, você vai ver o que é a minha ira. Porque eu tenho ciúme. Você não sou daqueles que ama e você pode ficar com qualquer um, e se gostar de ficar comigo também. Não. Eu sou daqueles que eu quero que você me ame. Eu quero que você assuma aliança comigo. Eu quero que você fique comigo. Mas, e isso é voluntário, se não quiser, não precisa. Mas se entrar, fica avisado. Eu sou perigoso. Porque eu amo não é pouco, não. Eu amo é muito. E do tamanho do meu amor é o tamanho da minha ira e da minha tristeza se você não corresponder esse amor. Estou disposto a passar por cima de tudo, dar tudo, você não serve para nada, você é cheio de infidelidade e tal, posso perdoar o que for, mas se você não corresponder, se não respeitar a aliança, você vai conhecer a ira da aliança. Por isso que diz: nosso Deus é amor e o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é Deus. Então ele diz: pode ir embora, quer ir embora? O que eles responderam para ele? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? O senhor está perguntando um negócio que vocês vão dizer assim, sem lógica. Porque a gente viu o desejado de todas as nações, aquele que é totalmente desejado, e tudo mais não presta, perde qualquer valor. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Poderíamos ler várias outras passagens. Tem uma passagem que os sacerdotes mandaram prender Jesus. Aí foram os guardas todinho armados para prender Jesus. Aí chegaram lá e ficaram assim: ó. as armas na mão, fardado. Aí voltaram igual bobo. Eles falaram assim: olha, cadê? Não trouxe homem não? Ele falou assim: nunca ninguém falou igual esse homem. Eles ficaram sem condições, sem ação. Eles foram afetados momentaneamente por essa atração. Eu digo que é uma atração fatal, tá? Atração fatal. No caso deles, eles conseguiram voltar para a vida normal deles depois, tá? Mas os discípulos não. Então assim, eu quero falar hoje que Deus está convidando você, está nos convidando, um convite perigoso para o amor furioso de Deus. E você não é obrigado. Você pode se afastar. Você pode dizer: não, 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 não. Não, isso é muito. Isso vai atrapalhar meus planos. Isso vai, eu vou perder o controle. Isso vai ser muito perigoso para mim. Eu quero só ficar assim, lembrando de algumas bênçãos que o Senhor deu para mim. Tem gente que fala de bênçãos que se deu 20 anos atrás, sobre o dia que converteu, sobre o dia que foi curado. Isso chama multidão. Jesus curou tantas pessoas, abençoou tantas crianças. Eles poderiam falar o resto da vida: um dia Jesus me pegou no colo, um dia eu fui abençoado. Legal. Os 10 leprosos, 9 podiam falar: eu estava leproso, ia morrer, traste da humanidade. E ele curou a gente, mandou a gente ir embora, a gente foi curado no caminho. Mas um só voltou. Falou: não, não basta ser só curado. Eu preciso olhar nos olhos. Eu preciso de algo mais. E Jesus falou assim: um só. De 10. Gente, Deus é bom. Deus é amor. Deus cura o pior traste da humanidade. Ele cura. Ele não cobra. Você não tem que ser santo para ser curado, não. Você não tem que ser bom para ser curado, não. Deus dá bens materiais. Deus é bom. Ele derrama chuva sobre justos e injustos.
Amém.
Onde Jesus andava, ele não perguntou se aquela viúva merecia que o filho dela ressuscitasse. Ele ficou com compaixão, ressuscitou o filho dela. Jesus é bom. A presença de Deus é boa. Quando a presença de Deus está numa reunião e ele está visitando os primeiros filhos, é muito gostoso, é maravilhoso. Vai juntar muita gente. Deus está ali, Deus está visitando. Tem visão, tem profecia, tem cura. A gente sente emoção, sente arrepio. Mas ele não está procurando isso. Isso é ele. Onde ele vai, tem. É a luz da sua presença. Quando você encontra com Jesus, você tem uma decisão muito forte a fazer. Eu quero receber as bênçãos, ou eu estou fissurado com ele, eu quero ser igual a ele, eu quero ficar junto dele, eu quero me colar nele, eu quero colar nele. Eu quero colar em Jesus, porque esse negócio é muito bom. E eu não quero mais nada. E aí, quando acontece isso, o discurso muda. E ele fala assim: ah, é verdade? Você quer ser como mim? Você quer? Você quer colar em mim? Você quer ver onde eu durmo? Onde eu como? Você quer ser um discípulo? Um discípulo é o quê? Alguém que vai ser como ele. Você gosta tanto de mim que o seu alvo de vida é ser como eu? Então deixa eu te falar. Quanto preço que é caro? Eu sou de exclusividade total. Não terás outro Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, toda tua força. Quem me segue e não negar pai, mãe, mulher, filho, não é digno de mim. Tem que negar a própria vida. Ele parece que está querendo mandar a pessoa embora. Né? Tem os versículos aqui, mas não vamos ler. Mas alguém fala assim: Jesus, eu quero te seguir. Você não tem nem onde dormir. Você vai me seguir para quê? Ou fala: não, Jesus, eu quero seguir. Eu quero enterrar meu pai primeiro. Falo: deixa os mortos enterrar os mortos. Ou deixa eu despedir. Falo assim: quem põe a mão no arado, olha para trás, não é digno de mim.
Nós queremos a tua pessoa. Nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, conquiste os nossos corações. Senhor, fascina-nos, seduza-nos. Senhor, tira o véu, tira a religiosidade,
Tira, Deus, a maneira que a gente lê a Bíblia, a maneira que a gente ora, a maneira que a gente canta. Senhor, tira e ajuda-nos a perceber alguma fração do teu amor, da tua grandeza, do teu poder, da tua presença. Senhor, conquiste o nosso coração. Nesta manhã nós pedimos a Ti, conquiste-nos. Não deixe-nos ficar satisfeitos de apenas entrar no santo lugar e ir embora. Dá uma prestinha para a gente entrar no santíssimo lugar. Oh Deus, estamos gratos pelas orações, pelos cânticos, pela palavra, por tudo, oh Deus. Mas nós queremos ir além. Nós queremos tocar teus vestes. Queremos olhar em teus olhos. E queremos ser mudados. Queremos ser transformados. Em nome de Jesus, nós pedimos.
Amém.
Amém. Amém. Em primeiro lugar, eu queria só... não há palavras para expressar isso. E eu precisaria ter uma revelação muito mais clara. Eu tenho, então não sou incapaz. Mas eu queria dizer que Jesus é uma pessoa fascinante. Alucinante. E se nós tivermos um pouquinho da visão dele, a gente não quer mais nada. Só é. Ele é a pessoa mais atraente que existe no universo. Ele é tão poderoso a sua atração que todas as coisas do céu e da terra vão convergir nele. Eles falam do Big Bang, que as coisas estão distanciando um do outro. Ele é um Big Crunch, ele é aquele que vai juntar. Nós originamos dele e nós vamos voltar para ele. E nós temos o privilégio de não ir na mar. Mas agora podemos ir voluntariamente, porque nós somos seduzidos por ele. Nós precisamos urgentemente entender quem ele é. E se você tem isso, você não precisa de ninguém falar para você ser santo, fazer isso, aquilo. Não, você não precisa de ordem nenhuma. Porque você viu, e você é mudado, porque aquilo exerce uma força de atração muito grande. Muito grande. Por 2000 anos, ele tem atraído pessoas. Ele está atraindo hoje pessoas de toda parte do globo terrestre. Chineses, paquistaneses, egípcios, copos. Ele está atraindo pessoas. Ele é além de nossa imaginação. Ele não é tão distante que nós possamos ver. Ele está exercendo essa atração já. Pessoas são mudadas. Pessoas pagam preço massa e morrido. Teve uma vez que alguém ficou preso numa cadeia, anos a fio, trevas, escuridão, lagou totalmente o seu corpo. Mas quando vieram tirar ele, não quis sair de lá. Ele escreveu nas paredes da cela: sublime amor, o amor de Deus, que a pena não consegue escrever. Se o mar de tinta se enchesse, não dava para escrever. Ele encontrou o amor de Deus dentro da cadeia. É algo além de palavras, é além de imaginação. E nós só vivemos do jeito que a gente vê, vive, porque não tem noção disso. Porque se a gente tiver noção, isso exerce uma influência sobre todas as nossas células, todo o nosso ser. A gente fica irremediavelmente viciado por ele, apaixonado por ele. Então aqui em Cantares 5:16 diz: o seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Ele diz: o seu falar é muitíssimo suave. Quem já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu? Você não estaria aqui se você não tivesse ouvido. Você já ouviu? vocês ouviram um sussurro, vocês ouviram algumas palavras. Mas só isso já mudou a sua vida. Imagina se ele começar a falar mesmo. Gente, o que nós experimentamos é muito pouco em relação ao que é. E esse pouco já nos mudou. Esse pouco já nos mudou. Se eu falar é muitíssimo suave. Ele é totalmente desejado. Em João 6, todo mundo está querendo ir embora. João 6, versículo 66. Diz o seguinte: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então Jesus respondeu: vou explicar para vocês o que eu falei. Eu não quero que ninguém vá embora, eu quero salvar o mundo. Em vez de minha pregação estar assustando as pessoas, em vez de atrair as pessoas, talvez eu estou pregando errado, a pessoa está indo embora. Vou abaixar a mensagem, vou diminuir as exigências, vou fazer uma mensagem mais palatável, vou falar uma coisa que é mais popular. Não. Isso não é a reação de Jesus. Ele falou assim: vocês entenderam muito bem. É isso que eu falei mesmo. Vocês também querem ir embora? Ele não vai baixar seu convite, suas exigências para o nosso nível. Ele fala: não, você vai ter dois, três, quatro, não tem interesse. Vocês também querem ir embora? E qual foi a resposta? Perguntou para os doze que o pai deu para ele, que ele escolheu por nome, que orou a noite toda. Ele falou assim: está todo mundo embora. Vocês querem ir embora também? É, a onda agora é embora. A onda é dizer que eu não sou nada. Então, vocês também querem ir embora? Ele sabia que eles não iam embora. Mas ele falou: você quer ir embora? Você quer ir embora? Que uma coisa que Deus não tolera por causa do seu amor furioso é que alguém fique com ele por conveniência. É que alguém fique com ele porque ele faz a pessoa ficar. Que alguém fique com ele porque vai estar com medo do inferno. Que alguém fique com ele na marra. Isso Deus não tolera. O amor furioso, ele quer que a pessoa ame de volta. E se a pessoa não ama de volta, então vai embora. Melhor não ficar. Deus não está querendo só ser um bom vovô do céu, derramando bens. Ah, é bom abençoar. É divertido abençoar. Abençoar todo mundo. Abençoar. Que legal. Não. O reset é amor insondável, incalculável. Porém, é um amor que procura resposta. É um amor de aliança. É um amor que quer saber se vai devolver esse amor para mim. Você vai me amar com a mesma intensidade que eu estou te amando? É um amor, por isso que chama amor furioso. Que não é só um amor que chove, leva, não tem problema. Não. Esse é o amor que exige correspondência. E não só correspondência, que exige exclusividade. E também diz o seguinte: você não precisa casar comigo. Pode ir embora. Mas se casar e quebrar, você vai ver o que é a minha ira. Porque eu tenho ciúme. Eu não sou daqueles que ama e você pode ficar com qualquer um, e se gostar de ficar comigo também. Não. Eu sou daqueles que eu quero que você me ame. Eu quero que você assuma a aliança comigo. Eu quero que você fique comigo. Mas, e isso é voluntário, se não quiser, não precisa. Mas se entrar, fica avisado. Eu sou perigoso. Porque eu amo não é pouco, não. Eu amo é muito. E do tamanho do meu amor é o tamanho da minha ira e da minha tristeza se você não corresponder a esse amor. Estou disposto a passar por cima de tudo, dar tudo, você não serve para nada, você é cheio de detalhe e tal, posso perdoar o que for, mas se você não corresponder, se não respeitar a aliança, você vai conhecer a ira da aliança. Por isso que diz: nosso Deus é amor e o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é Deus. Então ele disse: pode ir embora? Quer ir embora? O que eles responderam para ele? Responderam em Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? O senhor está perguntando um negócio que se pode dizer assim, sem lógica, porque a gente viu o desejado de todas as nações, aquele que é totalmente desejado, e tudo mais não presta, perde qualquer valor. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Poderíamos ler várias outras passagens. Tem uma passagem que os sacerdotes mandaram prender Jesus. Aí foram os guardas todinhos armados para prender Jesus. Aí chegaram lá, ficaram assim, ó. As armas na mão, fardado, tudo. Aí voltaram igual bobo. Os sacerdotes, ué, cadê? Trouxe homem não? Ele falou assim: nunca ninguém falou igual esse homem. Eles ficaram sem condições, sem ação. Eles foram afetados momentaneamente por essa atração. Eu digo que é uma atração fatal, tá? Atração fatal. No caso deles, eles conseguiram voltar para a vida normal deles depois, tá? Mas os discípulos não. Então, assim, eu quero falar hoje que Deus está convidando você, está nos convidando, um convite perigoso para o amor furioso de Deus. E você não é obrigado. Você pode se afastar. Você pode dizer: não, 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 não. Não, isso é muito. Isso vai atrapalhar meus planos. Isso vai. Eu vou perder o controle. Isso vai ser muito perigoso para mim. Eu quero só ficar assim, lembrando de algumas bênçãos que o Senhor deu para mim. Tem gente que fala de bênçãos que recebeu 20 anos atrás. Sobre o dia que converteu, sobre o dia que foi curado. Se isso chama multidão. Jesus curou tantas pessoas, abençoou tantas crianças. Eles poderiam falar o resto da vida: um dia Jesus me pegou no colo, um dia eu fui abençoado. Legal. Dos 10 leprosos, 9 podia falar: eu estava leproso, ia morrer, traste da humanidade. E ele curou a gente, mandou a gente ir embora, a gente foi curado no caminho. Mas um só voltou. Falou: não, não basta ser só curado. Eu preciso olhar nos olhos. Eu preciso de algo mais. E Jesus falou assim: um só? De 10? Gente, Deus é bom. Deus é amor. Deus cura. O pior traste da humanidade, Ele cura. Ele não cobra. Você não tem que ser santo para ser curado, não. Você não tem que ser bom para ser curado, não. Deus dá bens materiais. Deus é bom. Ele derrama chuva sobre justos e injustos.
Amém.
Onde Jesus andava, ele não perguntou se aquela viúva merecia que o filho dela ia ressuscitar. Ele falou com compaixão, ressuscitou o filho dela. Jesus é bom. A presença de Deus é boa. Quando a presença de Deus está numa reunião e ele está visitando os primeiros rios, é muito gostoso, é maravilhoso, mas não para muita gente. Deus está ali, Deus está visitando, tem visão, tem profecia, tem cura, a gente sente emoção, sente arrepio. Mas ele não está procurando isso. Isso é ele. Onde ele vai, tem. É a luz da sua presença. Quando você encontra com Jesus, você tem uma decisão muito forte para fazer. Eu quero receber as bênçãos. Eu estou fissurado com ele, eu quero ser igual a ele, eu quero ficar junto dele, eu quero colar nele, eu quero colar nele. Eu quero colar em Jesus, porque esse negócio é muito bom. E eu não quero mais nada. E aí, quando acontece isso, o discurso muda. E ele fala assim: ah, é verdade? Você quer ser como mim? Você quer? Você quer colar em mim? Você quer ver onde eu durmo? Onde eu como? Você quer ser um discípulo? Um discípulo é o quê? Alguém que vai ser como ele? Você gosta tanto de mim que o seu alvo de vida é ser como eu? Então deixa eu te falar. Conta o preço, que é caro. Eu sou de exclusividade total. Não terás outro Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Quem me segue e não negar pai, mãe, mulher, filhos, não é digno de mim. Tem que negar a própria vida. Ele parece que está querendo mandar a pessoa embora. Né? Tem um versículo aqui, mas não vamos ler, mas... Alguém falou assim, Jesus, eu quero te seguir, mas eu não tenho nenhum dormir. Você vai me seguir para quê? Ou falou, não, Jesus, eu quero seguir. Eu só quero enterrar meu pai primeiro. Eu falo, deixa os mortos, enterrar os mortos. Ou falou, deixa eu despedir. Falou assim, quem põe a mão no arado, olha para trás, não é digno de mim. Ou seja, o discurso daquele amor, daquela bondade, daquela falta de cobrança, muda. Você quer ser como Jesus? O preço é caro. Na verdade, é tão caro que é tudo. Porque ele não admite concorrência. Ele não admite outros. Mas você quer só você receber a peça de Jesus e ficar falando disso por 20 anos depois? Ah, eu sei falar. Jesus encontrou comigo tal dia. É isso que você quer? Pode ficar. Mas você quer ser como Jesus? Então ele vai te falar como é isso. Ele vai te falar como é isso. Vamos virar para Filipenses 3. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por amor de Cristo. Gente, isso é Paulo falando. Paulo está falando, eu tinha tudo. Eu era da elite. Ou seja, eu tinha dinheiro, eu tinha posição social e eu tinha respeito religioso. Eu tinha tudo. Eu aprendi com o maior mestre, Emmanuel. Eu era dos mais zeloso. Eu tinha tudo. Quando eu vi Jesus, deu um revertério danado. E tudo que era mais, ficou menos. E tudo que era menos, ficou mais. Ou seja, eu não quis mais nada daquilo que eu tinha. Porque eu queria uma coisa só. O que ele queria? Eu queria que você olhasse o que ele queria. Isso não foi que Jesus falou assim, Paulo, você tem que me seguir, você vai ter que sofrer, você tem que largar tudo, tem que negar a si mesmo, negar não. Ele voluntariamente estava tão impressionado com a visão de Jesus, que ele jogou tudo. O que ele disse? O que para mim era lucro para ser considerado como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas. Em troca de quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, Deus Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Olha o que eu falei sobre ser fissurado. Ele já conhecia Jesus, já tinha visto Jesus. E ele falou assim, eu vi Jesus, mas esse que eu vi de Jesus é muito pouco. Então eu perco tudo, porque eu quero conhecer mais. Ele estava irremediavelmente fascinado por esse Jesus. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, ele trocou tudo para poder participar do sofrimento. Ele quis participar do sofrimento. Mas é o que Jesus falou para os discípulos. Você vem embora de mim? Eu não tenho onde dormir, não tenho nada. E a pessoa vai embora. O jovem rico falou assim, que falta? Ele falou, poxa, você conseguiu quase tudo. Só falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá o pobre, siga-me. E foi embora. Jesus não chega cobrando. Mas se a pessoa quer, ele fala como é que é. Só isso. Ele fala como é que é. E Paulo falou assim, vale a pena para que possa ganhar Cristo e ser achado dele e conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo 12 é uma chave. Ele fala assim: eu estou lutando para alcançar. Aí eu te pergunto: Paulo, o que você quer alcançar? Aquilo que eu já fui alcançado. Mas se você vai alcançar, você precisa alcançar? Não, porque eu fui alcançado. Eu sinto uma necessidade de corresponder. Eu sinto necessidade de conhecer ele como ele me conhece. Eu não mereço nada, ele me pegou lá e me alcançou. Mas agora, depois que ele me alcançou, eu... Poxa, vai ser um privilégio comer pão à mesa do Senhor. Eu falei: é, você acha? Pois quando fizer e chamar, a maioria vai dar desculpa para não ir. Porque tem outros amores, tem outros interesses, tem outras atrações. Eles não foram atraídos. Então, outras coisas. Eles não estão dispostos a largar tudo por causa dessa visão, por causa dessa coisa. Não querem. E aí, em sequência a essa palavra, ele diz: olha o versículo 25. Queria que você olhasse esse versículo 25, que é muito forte. Ele diz: ora, iam com ele grandes multidões. O que iam com Jesus grandes multidões? Por causa das curas, por causa de sentir bem, das palavras, expulsar demônios, curar, multiplicar pães. Ele tinha multidões. Multidões. Deus é bom. Onde Deus está, vai juntar gente. Se alivamento chegar aqui, vai ter gente aqui, ó, todo mundo lugar. Vai. Isso é Deus. E a gente quer isso. Onde Jesus estava, tinha. Onde a igreja está, tem que ter. É para ter mesmo. Iam com ele grandes multidões. E Jesus ficou entusiasmado e falou assim: está chegando o reino de Deus, porque as multidões estão querendo. Não. O que ele fala? Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Grandes multidões. Ele fala: mas quer mesmo uma coisa que vale a pena? É ser discípulo. E tem que perder tudo. E aí ele fala: quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Ele fala de contar o preço antes de construir. Conta o preço. Agora vamos virar para Mateus 13. Acho que é a última passagem que nós vamos ler hoje. Mateus 13. E eu admirei que é o único lugar, eu pensei que encontrava nos outros evangelhos, mas é o único lugar que cita essa parte das parábolas do reino. Mateus 13 e versículo 14, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então vamos chegando assim ao fim aqui. Mas é muito importante que você preste bem atenção. Porque Deus não quer ninguém com cara de Marte, sabe? Oh, eu sofro tanto pelo reino de Deus. Eu já neguei tantas coisas. Eu perdi tantas. Deus não quer esse tipo de gente. Não é assim que funciona. Ele fala: olha, é caro, você quer ser discípulo? Nega tudo, carrega a cruz, conta o preço. Mas deixa eu falar com você, gente. Se alguém conta o preço, é que não viu Jesus, tá? Se alguém fica calculando, fazendo soma, ele não viu Jesus. Será que vale a pena? Jesus está dizendo aqui, ele falou assim: ele achou um tesouro. E quando ele achou o tesouro, ele escondeu, e com grande alegria ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Ele não comprou aquele campo. Eu vou ter que ser um mártir, eu vou ter que ser um discípulo de Jesus. E é duro ser discípulo de Jesus. Não. Ele disse que estava com grande alegria. Ele nem calculou. Mas você está louco? Quanto que vale o tesouro? E quanto vale o que você está vendendo? Ele falou assim, incalculável. Não precisa fazer conta. É, o Clésio sabe dessa história da mãe dele. Quando falaram, tinha sequestrado o filho dele. Ela dobrou o preço que o sequestrador está pedindo na hora. E o marido dela falou assim, mas você nem negocia para baixo, você negocia para cima. O sequestrador disse, nós estamos com seus netos. E aí, não estava, né? Tudo mentira, estava junto com o pai. Por isso que a gente ri da história. Mas ela acreditou que era verdade. E ele, quanto está querendo? 20, eu dou 40. Na hora, Zé. Eu dou 40. Se neto e dinheiro, não, 40, 60, qualquer coisa. Me devolve meu neto. Então, se alguém viu Jesus, ele vai ficar calculando o preço? Se você calcula o preço, você não viu Jesus, meu filho. Ninguém, em Hebreus 11, calculou o preço. Todos aqueles heróis da fé, eles viram. Você pode ler lá, Hebreus 11, eles viram, Jesus viu. Você acha que Jesus ficou calculando? Não, não calcula. É incalculável o que eu vou ganhar, o que vou ter é tão grande. Qual é o preço? Fala aí, assina o cheque agora. Pode ter. A pessoa que calcula é porque não viu, então nem paga nada, porque qualquer tanto você der é demais. Vocês viram a comparação? Jesus fala de um homem que fez uma grande ceia, e o cara falando, me dá para escusar, eu não posso ir porque eu comprei o campo. Ah, o campo é melhor que a ceia? E o outro aqui? Ah, eu tenho tesouro, eu vendo tudo. Não é só um campo, tudo. Qualquer coisa. Ou seja, nós não devemos ficar impressionados com o preço, com o custo. Nós não devemos ficar olhando para isso. Isso não resolve. Agora, Deus só fala, ele só é franco. Ele fala assim, ah, você quer casar? Ótimo. O custo vai ser esse. Aí vocês falam assim, não, isso aí não dá. Então é porque você não viu. Você não tem jeito de corresponder a esse amor de Deus. Mas você fala assim, é só isso? É só isso? Agora. Então, basicamente, a alegria dessa revelação de Jesus a nós é que nos dá a disposição de sacrificar qualquer coisa. Aquelas, teve uma vez que acho que era um congressista americano, evangélico, foi visitar mulheres chinesas que tinham estado na cadeia, torturadas, penduradas de pés para baixo, coisas horríveis. E ele chegou lá e conta a entrevista que ele teve com elas, e ele fazia, eu cheguei assim meio envergonhado, eu não sou digno de conversar com essas mulheres, eu não entendo nada do que eles passaram, eu não tenho nenhuma experiência, eu acho que eu não sou digno nem de falar com elas. Mas qual era a atitude delas? Que aquilo que fizeram era a coisa mais normal, que era a coisa mais corriqueira. Elas não achavam que era nada. Sabe o que eu estou falando, irmãos? Não é espírito de Marte, não é espírito de santo, não é espírito de discípulo, de dedicado, não é nada disso. Não abomina para Deus, Deus abomina isso. Ele quer que você entenda que ele é um cara que vale a pena, meu irmão. Ele vale a pena. Se você ainda não tem força para deixar alguma coisa, não precisa procurar ter força. Você procura ter uma visão dele. Entendeu? Deus não quer tirar nada de você, Deus não quer que você dê nada na barra. Fala lá, se eu tiver, dê meu corpo a ser queimado, dê todos meus bens para os pobres, se não tiver amor, de nada valerá, né? Entendeu? Não adianta. Deus não está procurando cálculo. Você está calculando o preço que você não viu nada ainda. Mas quando você vê, quando sinta comigo, gente, quando você vê, nada será caro demais para ele. Nada. Você troca na hora, qualquer coisa, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Ó Deus, abre nossos olhos. Perdoa-nos por achar que nós te conhecemos. Nós não te conhecemos. Conhecemos muito pouco. Perdoa por nos te compararmos a tantas outras coisas. A rejeitarmos horas que nós podíamos estar em oração por outras atividades que não valem nada. Convida-nos, esse convite tão bondoso, convida-nos para entrar na tua presença. Convida-nos. E nós queremos corresponder ao teu convite. Quando o Senhor começa a nos convidar com a mão, o Senhor chamando, nós queremos corresponder. Mas nós não queremos fazer isso levianamente, nós queremos fazer isso de coração. Nós não queremos fazer isso no impulso emocional. Não, nós queremos fazer isso porque nós já experimentamos outras coisas e as outras coisas não se comparam a ti. Nada se compara a ti. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, atrai-nos a ti. Atrai-nos a ti. Ajuda-nos a ir além de ações religiosas. Ajuda-nos a ler a palavra com fome de encontrar contigo. Orar com fome para te encontrar. Não fazer isso por obrigação, mas fazer isso porque nós temos sede, temos fome. Deus, livra-nos da religiosidade, livra-nos, oh Deus, das ordenanças, da justiça própria, dessa camada de coisas que nos atrapalha, Senhor. Nós não queremos ser pessoas calculistas, nós queremos ser pessoas apaixonadas. Nós não queremos cobrar das outras pessoas e nos comparar com outras pessoas, nós não queremos isso. Nós não queremos pôr jugo em nós mesmos e pôr jugo nos outros, nós não queremos isso, nós queremos correr após ti, como Paulo, Senhor, que queria alcançar quem alcançou ele. O Senhor nos alcançou, nós confessamos isso nessa manhã. O Senhor nos alcançou. Irmão, se você crê que Deus alcançou, você levanta sua mão, mas levanta com, sabe, se você crê, confessa aí, Deus me alcançou. Deus me alcançou, eu fui alcançado, eu não mereço, mas Ele me alcançou. Senhor, me ajuda a sair de margem de tanta coisa que está me impedindo de correr essa carreira para te alcançar. Quero alcançar aquele que me alcançou. Eu quero amar aquele que me amou. Eu quero um amor maior. Eu quero um conhecimento maior. Senhor, não me deixe assim. Ora, sim, irmão. Ora, Deus. Pede a Deus. Fala, Deus. Eu quero corresponder ao teu amor. Eu quero corresponder à tua graça na minha vida. O Senhor não me chamou para viver uma mentira que eu estou vivendo agora. O Senhor me chamou para viver mais alto. O Senhor está me chamando para novas coisas. Então eu quero ser cheio do amor de Deus. Eu quero amar as pessoas. Eu quero dar minha vida para as pessoas. Eu quero transbordar a alegria de Deus. Eu quero servir. Eu quero ser um canal para que esse amor que me alcançou alcance outras pessoas também. Peça isso a Deus. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Ele sabe o plano que Ele tem com a sua vida. Ele te chamou, você não está aqui em vão. Você está aqui porque Deus te chamou. E você não precisa viver essa vida medíocre que você está vivendo. Ele tem coisas mais altas para você, sabe? Ele tem coisas para você fazer. Ele tem ações para você fazer que vai tocar a vida de pessoas, sabe? Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser salvas, porque você vai ser usado por Deus para fazer isso na vida delas. Esse é o chamado de Deus, esse é o desejo de Deus.
Sim.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia, Senhor.